Agenda Cultural.
Com a palavra, Melissa Barbosa.
Lincoln, que saudade, Lincoln! Quantos meses? 4? A gente estava fazendo os cálculos aqui?
Quase cinco
sem a gente fazer a Agenda Cultural.
Você foi feliz e não sabia, né?
Não, eu sabia, eu estava consciente, eu aproveitei cada dia.
Sabia. Como é que deixa? Começa já dando uma dica, deixa pro bullying dessa.
Ela só bom vai dia. Falar que estava com saudade do Lincoln e eu?
Não, senhora. Oi, Bel. Não, senhora. Bom dia.
Bom dia. Nossa, a gente tava você estava com saudade de você também.
Muita, muita. Mas é que a gente está nesse papo de comadre, só que hoje a gente está...
Tem visita importante.
É, estamos voltando ao nosso formato original com um convidado. Está aqui ao nosso lado a jornalista e escritora Clara Regui, que... Olha que engraçado, a gente convidou a Clara para falar de um lançamento. Aqui fora, antes de começar, a gente soube que já são 2 lançamentos. A Clara está produzindo rápido.
Até o final da entrevista, capaz ela já ter mais uma ideia e apresentar
para
a gente.
Tem o terceiro que ela falou já. Mas agora, como a gente prometeu o link antes de começar, a gente vai dar voz à Clara em algum momento.
Eu prometo.
Bom dia, Clara.
Bom dia,
Clara. Bom dia, pessoal. Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara. É, a culpa não é minha, se já tem mais lançamentos, é porque vocês ficaram muito tempo sem fazer a agenda, por isso. E aqui a gente não para.
É, porque foi o seguinte, vocês, a Bel e o Lincoln que estavam fora do programa, a gente convidou a Clara para vir quando ela lançou o livro, só que foi na época dos trâmites do impeachment, então a rádio estava toda voltada para isso. Ou a gente não tinha tempo de falar, ou ia ficar estranho. Todo mundo muito tenso, muito voltado para o impeachment, a gente para falar de hoje. A gente achou que ia quebrar, então a gente foi cozinhando a Clara. Agora falou, agora vem, agora dá.
E aí agora é a Clara que está cozinhando vocês.
Então fala, por favor, desse primeiro que motivou o nosso convite.
Dia de sol em tempo de chuva. É o meu romance, como eu costumo dizer, meu romance português. Porque ele fala de um personagem português, ele se inspira na história do meu avô português, um imigrante que veio para o Brasil no século XIX. E ele é todo ambientado em Portugal e ele sai por uma editora portuguesa, Chiado, foi lançado na Embaixada de Portugal, junto com uma exposição de fotos da paisagem portuguesa que inspirou todo o livro. Então, assim... É, eu tenho um romance brasiliense, eu tenho um romance mineiro e eu tenho um romance português.
A história do seu avô parece com a do meu avô, que também veio para o Brasil muitos anos, de Portugal, nascido na Ilha da Madeira, e veio para cá e aqui ficou, constituiu família e nunca mais voltou para Portugal.
É a história de muitos avós e avós de muitos de nós. Né? Muita gente está se identificando com isso, Bel.
Agora, me permita dizer, Clara, que só o título já é um gostoso convite à leitura.
Também acho.
É muito legal.
Eu também acho. Ela trouxe esse
porque remete a uma sensação muito gostosa que eu, pelo menos, tenho, acho que todo mundo tem, de um dia de sol, daquele sol e chuva. Eu acho que remete muito à nossa infância, né? Essa coisa sensível. Essa infância talvez seja, na verdade, síntese para um sentimento maior de saudosismo não é a palavra que eu estou procurando, mas ela vai servir por enquanto, tá bom?
Uma nostalgia.
Isso, essa.
E esse título, eu acho, ele tem isso, mas foneticamente ele é muito musical. Ele é muito bonito. Aí ela trouxe o segundo livro que ela vai falar em seguida, eu falei, o título desse outro livro é lindo, mas Dia de Sol em Tempo de Chuva ainda é imbatível.
Eu recebi um comentário muito legal de um amigo escritor e jornalista como eu, que acabou de ler O Dia de Sol e Tempo de Chuva e falou, Clara, muito lindo o seu livro. Agora me diga uma coisa, isso é prosa ou é poesia?
Que legal.
Achei assim um elogio muito,
é um elogio.
Muito bacana.
É. Mas você foi a Portugal para conhecer a história do seu avô e a partir daí o livro não é uma biografia do seu avô, é um romance.
É. Não fui a Portugal para isso, não. Na verdade, eu pedalo, né? Eu já tinha escrito um livro sobre as aventuras de bicicleta, que é o Siga Setas Amarelas de Bicicleta no Caminho de Compostela. Ai, que algumas pessoas aqui até já leram.
Nossa produtora Gabi.
Meu grupo fez um novo pedal para Compostela, só que o caminho português, dessa vez saindo de Lisboa, isso em 2013. Mas a gente incluiu no roteiro passar pela região de onde veio o meu avô, porque eu tinha muita curiosidade de ir lá conhecer. É uma vila, um vilarejo pequenininho.
Aonde que é o nome da cidade?
Chama Pinheiro d'Ázere. É um vilarejo minúsculo na região de Santa Combadão, perto de Viseu. E a gente desviou do caminho para poder passar por lá. Só que a emoção de estar pedalando naquele caminho me tomou completamente. Teve um dia que eu pedalava às margens do rio Mondego, que é o rio que cruza Coimbra, e eu estava possuída por essa emoção, porque eu ficava imaginando eu subindo aquele caminho à procura da história do meu avô, que chamava João, e imaginando aquele jovem João no século XIX, descendo aquele caminho. E eu ficava me indagando, como é que será que esse jovem João desceu? De quê? De a pé? De burro? De, né? Que meio de transporte? O que que o moveu a descer e ir atravessar o mar oceano, como dizem os portugueses? A procura de quê? Veio parar aqui? Foi parar em Muriaé, no interior de Minas? Quer dizer, toda essa... Isso, na mesma hora, eu falei, eu vou escrever isso. Aí pensei que eu fosse fazer a biografia do meu avô. E comecei a pesquisar, a ouvir pessoas que o tivessem conhecido. Só que a história era muito antiga. Meu avô morreu há mais de 50 anos atrás. E pouca gente que o conheceu estava viva ou com memória. Porque, por exemplo, minha mãe é viva, mas não tem memória mais para me falar do meu avô. Meu pai já morreu. Era o pai do meu pai, né? Então, eu... Como faço em geral na minha literatura, eu resolvi misturar a ficção e a realidade. Minha técnica do liquidificador é jogar memória, invenção, ideia, inspiração, pesquisa, jogo tudo no liquidificador e escrevo ali aquela história. Fiz isso também com O Dia de Sol em Tempo de Chuva. Eu inventei um personagem fictício, que é o neto, que também se chama João, e que está com câncer e que fala assim, eu estou morrendo, então, antes de morrer, eu vou a Portugal descobrir a história do meu avô. E essa história, o João neto e o João, o velho avô, delirando já na sua velhice, são as histórias paralelas, as narrativas paralelas que fazem O Dia de Sol em Tempo de Chuva.
Interessante, muito interessante. Legal. Aí, enquanto você lançou esse agora em abril, você já tinha um outro gestando, que é esse segundo que você trouxe para a gente.
É, O Planeta das Flores Amarelas. Aí já é uma onda completamente diferente, porque eu até um ano atrás, junho de 2015, eu escrevia crônicas na revista Veja Brasília, que não circula mais. Quando a revista parou de circular, eu falei... Hora de dar um balanço, vamos organizar. E eu fiz uma seleção das melhores crônicas e fui produzindo esse livro, porque O Planeta das Flores Amarelas sai pela minha editora, Outubro Edições. Então, fui fazendo no meu ritmo, não tinha assim, uma necessidade de tê-lo pronto para determinada data. Mas, por acaso...
A editora não brigava com você.
É, só nos meus conflitos internos, né? Pessoais. O livro calhou de ficar pronto uns dois dias antes do lançamento do Dia de Sol em Tempo de Chuva. Então, eu levei uma pilhazinha dele para o lançamento do livro português, mas ainda não fiz um lançamento formal do Planeta das Flores Amarelas. Mas ele já está na roda.
E fala um pouquinho do seu fascínio pelas flores amarelas. Porque você estava falando que é assim que você
esse
chama
o seu livro brasiliense, porque Brasília, em determinadas épocas, se torna o Planeta das Flores Amarelas.
É, né? Ela disse que ela vai vendo Brasília pelas suas cores, que agora está florescendo o IP cor-de-rosa.
Ele não é o primeiro brasiliense, né? Eu tenho um romance chamado Tempo Seco, que é passado
que
em Brasília.
O título já é bem brasileiro.
Exatamente. Tempo seco são as duas faces de Brasília, né? Ora tempo seco, ora flores amarelas. O Tempo Seco é um romance ambientado aqui, na época da crise do Mensalão. Então, tem política como pano de fundo. É muito brasileiro. Né? É um diálogo com motoristas de táxi, são histórias de taxistas e tal. Então, esse é o primeiro brasiliense. O Planeta não é um romance, são as crônicas, mas pela própria característica da revista onde eu escrevia, o tema Brasília tinha que pautar quase tudo. não é que tudo fale de Brasília, não. Tem muitas histórias, tem muitas crônicas que não são sobre Brasília. Mas eu sempre procurava dar um toque local. Por exemplo, tem algumas que são absolutamente cômicas, não tem nada a ver. Algumas mais poéticas por causa da questão das flores, do ambiente, do cerrado. Tem muito isso. Mas tem umas que são humor. Tem um caso que aconteceu comigo, um dia eu estava no teatro e tinha um homem ao meu lado que roncou. Era um concerto, não era teatro, não. Era um concerto clássico. E o homem roncou o concerto inteiro. Então, eu tinha que escrever essa história. O homem não parava de roncar do meu lado. Eu dava gargalhada e falava... Oh, meu Deus, a crônica está pronta na minha cabeça. Eu chamo A Noite do Roncador. E aí, isso não aconteceu em Brasília, mas eu conto como se fosse no Teatro Nacional.
É até melhor, porque ele nem sabe o que foi com ele, né? Não, o roncador.
Não, o roncador não vai se
não
ver.
Não foi identificado.
Mas ele roncava, pelo menos, assim, no mesmo ritmo da orquestra.
Compassadamente.
Ele estava no tom.
Ele tinha uma... A marcação era o seguinte, ele roncava durante a música. Quando terminava, que a gente começava a aplaudir, ele era o primeiro. E aplaudia freneticamente.
Às vezes ele estava até escutando, mas num estado de êxtase tão grande que ele roncava.
É, naquele...
Estou defendendo os roncadores, não, tá?
Não, mas eu fiz isso. Eu defendi o roncador. Primeiro, na crônica, vocês vão ver. Eu falo muito mal dele, depois eu vou contando, porque é lógico que eu invento tudo.
Uhum.
É assim, que ele era um cara que tinha um problema de insônia, ele já tentou de tudo. E a única coisa que fez
fazia ele dormir
era música ao vivo.
Era Stravinsky ao vivo, né? Aí o cara rodava o país
atrás de
quem
orquestra.
Tocasse Stravinsky ou Chopin.
Oh, claro, mas são 9 já. Fala
9
um
livros.
9
10, eram 9 antes do planeta, são 10.
10 do planeta, e aí você falou que tem agora o 11º.
O 11º entra na gráfica hoje, vocês acreditam?
Gente, ó, tá vendo? Tudo acontece
tudo
por uma...
É o meu primeiro livro infantil. Eu nunca tinha publicado. Eu já escrevi algumas histórias, mas nunca tinha publicado. E resolvi agora... Pois é, tudo isso está acontecendo nesse mundo de livro, porque de um ano para cá minha vida mudou mais uma vez. De vez em quando eu tenho umas guinadas na vida.
Você é jornalista, né? Claro.
Eu sou jornalista, 30 anos de jornalismo. Mas desde de um ano para cá que eu não tô atuando como jornalista mais. Eu resolvi me dedicar aos livros, né? Lógico que isso foi dado por um movimento de eu ter saído de um emprego onde eu estava e tal. E aí foi uma decisão de não voltar para um emprego de redação, uma coisa que fosse, mais uma vez, me escravizar à pauta.
Uhum.
Né? E eu falei, não, 30 anos de profissão, é hora de eu fugir um pouco da pauta e ir trabalhar para mim.
Escolher as suas pautas, né?
Me pautar eu mesma. Então, eu formalizei a minha editora, porque eu já editei muitas vezes livros de outros autores, mas era uma coisa que eu fazia informalmente. A Outubro Edições era um nome de fantasia que eu criei, mas que não existia formalmente mesmo. Então, eu formalizei, eu virei uma microempreendedora individual.
Uhum.
E aí eu já fiz, nesse meio tempo, de lá para cá, 4 livros de outros autores. Aí fiz o Planeta das Flores Amarelas meu. E aí, quando você põe a roda em movimento, ela não pode parar. É igual bicicleta. Se parar, cai. Então, eu falei, então eu tenho que entrar no mercado infantil também. Eu tenho histórias. Aí eu fiz esse primeiro que... chama Oit Labina. É, assim, falado no rádio é mais difícil de entender. Lido é clarinho de entender, que é um nome de trás para frente, que é Tio Aníbal, que é a história de um tio meu que ensinava a gente a falar as coisas de trás para frente.
Já gostei desse tio.
E aí, que ótimo. Oit Labina, eu fiz com uma ilustração da Adriana Mendonça, que é uma ilustradora de Goiânia maravilhosa. O livro está lindo demais. Toda vez que eu olho, eu choro. E ontem à noite a gente fechou, assim, terminou a revisão, a capa está pronta, está tudo pronto. Hoje vai entrar na gráfica. E tanto o Oit Labina quanto o Planeta das Flores Amarelas, eu vou fazer lançamento na Feira do Livro de Brasília, agora em julho. A data, por enquanto, é 17 de julho, tá? Tá pertinho, daqui a pouquinho, um mês, né?
É. Exatamente o mês.
Daqui a um mês vão fazer o lançamento desses dois. Um lançamento formal. Porque eles estando prontos e eu estou vivendo disso, eu também já vendo, já ponho na roda, já divulgo, rede social, essas coisas.
A gente já falou aqui, foi até na ausência dos dois, da Bel e do Lincoln, da Outubro Edições. Eu já trouxe aqui na Agenda Cultural falando sobre ela quando você esteve na banca da Conceição.
Ah, sim.
Há pouco tempo você teve um... Eu queria que você falasse um pouquinho da sua editora, porque tem muita gente, como o nosso âncora aqui, Lincoln Macário, que gosta muito de escrever. E que tem, o Lincoln compõe músicas, mas eu estou falando, estou constrangendo ele, porque muita gente tem as coisas na gaveta e não sabe. A gente até trocou e-mail, eu e você, eu já te mandei um e-mail te perguntando isso. Porque eu mesma tenho amigos, eu não tenho nenhum texto, mas eu tenho amigos que têm projetos e não sabem muito para onde, como recorrer.
Não, e aí, tomaram coragem ainda, a palavra é essa.
Explica para a gente um pouquinho como é que funciona Outubro, ou como é que você ajuda na edição para as outras pessoas, de outros trabalhos.
Na verdade, o que eu sei fazer e o que eu estou fazendo são livros. Eu não sou uma empresária no sentido assim... o que faz uma editora normal, uma editora grande? Ela pega o seu texto, ela publica o seu livro, ela te remunera 10% do valor de capa e ela ganha dinheiro fazendo e vendendo o seu livro. Eu não sou assim, eu não tenho capital para investir no trabalho das pessoas e comercializar. A coisa que eu menos sei fazer é comércio. Desde que eu venho fazendo meus livros, eu assumi a necessidade de vendê-los e até tenho vendido. Mas já é assim, um custo para mim, uma dificuldade vender meus próprios livros. Então, vender livros dos outros, tenho certeza que é uma tarefa muito acima das minhas possibilidades. Mas fazer livro eu sei. Então, o que, que eu estou fazendo? A pessoa contrata Outubro, a gente faz o livro, entrega o livro pronto para a pessoa, mas o produto é dela, é ela que vai comercializar. Ela vendendo um determinado número de livros, ela paga o custo que ela investiu naquilo e acima daquilo é o lucro dela, ela começa a ganhar com aquilo, ou então fazer um dinheirinho para fazer o próximo livro, que é o que eu tenho feito. Eu tenho certeza que eu não vou viver de livro, que eu não vou ganhar rios de dinheiro fazendo livro. Mas à medida que cada livro meu que se paga, me libera para fazer o próximo. Isso é muito bom, isso é muito gostoso. Né?
E a gente está falando dos seus livros, queria que você falasse um pouquinho dos anteriores e como que as pessoas chegam até você. Como é que elas chegam até o livro?
Chegar a mim é a coisa mais fácil do mundo, eu sou facinha demais. Eu estou no Facebook, no Instagram, no Twitter, eu tenho um
na
site.
Na Banca da Conceição, que é a nova rede social de Brasília.
É a rede social real e não virtual.
Outra jornalista que deu uma guinada na vida, né?
É a Conceição é uma parceiraça. Eu tenho também na Banca do Romildo, que é um outro parceiro muito legal, que é na...
Asa Sul ou Norte?
Asa Sul é 12, agora estou tentando lembrar se é 212 ou... 112, não, é 210, ah, meu Deus.
É muito legal isso, só um parênteses para dizer assim que as bancas de jornal, todo mundo dizia que ia morrer, como várias coisas iam morrer, e na verdade o que está acontecendo com elas, e eu espero que isso seja um fenômeno que se consolide, é que elas estão trocando a notícia efêmera, ou melhor dizendo, os escritos efêmeros, para aqueles escritos mais perenes, né? Então, estão se tornando bancas de poesia, bancos de livro, pontos de encontro. Eu espero que esse movimento, que a Conceição notou muito bem, em boa medida das pioneiras, acabe se convertendo, porque a gente precisa ter também as redes sociais reais e os lugares para a gente explorar com os olhos, né? Porque a rede social, geralmente, a gente explora com os dedos e muito direcionado. Ah, pensei nisso, não sei o quê. Ou de maneira passiva, né? Vendo o que o algoritmo do Mark Zuckerberg nos preparou. E essa possibilidade de você ir para uma rede social completamente autêntica,
orgânica,
como é uma
também
banca de livros agora, né? Pode ser uma oportunidade para a gente resgatar um pouco daquela beleza que tinha, esses contatos culturais que a gente tinha até antes dos algoritmos, né?
E é na rua, o que é algo raro aqui em Brasília, a gente se encontrar na rua, e já não existem mais livrarias, né? nas entrequadras. Pelo menos as que eu conhecia já acabaram.
Pouquíssimas, é. A Conceição tem outra característica que é muito bacana, que ela privilegia a temática brasiliense. Então, se você quiser encontrar filme sobre Brasília, DVD sobre Brasília, livro sobre Brasília, revista sobre Brasília, camiseta sobre Brasília, canequinha sobre Brasília, está tudo lá. Né? Então, tem a questão temática, tem a questão do ponto de encontro, amigos, tem música. Os eventos que a gente já fez lá sempre tinham uma música legal, alguém tocando ou uma música de fundo. Né? São várias características lá. Eu tenho também uma parceria muito bacana, muito importante, que é com a Arco-Íris, que não é bem uma livraria, mas é uma distribuidora de livros, e é de rua, e é na 509 Sul, ali na W2.
Uhum.
E pela Arco-Íris, com a Arco-Íris, a gente tem também um trabalho bacana com um grupo chamado Casa de Autores, que é um grupo que reúne 20 escritores aqui de Brasília, que a gente faz coisas para se ajudar mutuamente. Né? Então, a gente organiza a Flipiri, que é a Festa Literária de Pirinópolis, já fizemos 8 edições, e a gente organiza eventos, a gente se divulga, a gente se...
Até porque uma coisa que escritor faz muito é ler, né? Precisa ler compulsivamente, acho que está no DNA, né, dos escritores. Se ler, se nessa troca, esse clube de livros faz parte do processo criativo também.
Falar do processo criativo, trocar experiência, estimular mutuamente, e isso é muito bacana. Lá fora eu estava conversando e falando que se eu tivesse que escolher, se eu fosse obrigada a escolher entre ler e escrever, eu ficaria com ler. Ler é a melhor coisa do mundo, né? Ler é muito bom, ler... E, além de tudo, escrever dói. E ler não dói.
É bom,
mas dói.
Estou vendo da experiência acadêmica, você fica um tempão querendo ter um foco para poder ler coisas específicas e poder produzir especificamente. Aí você já não aguenta, quando está acabando, você já não aguenta mais aquilo. Você quer ter liberdade para ler o que você quiser, poesia,
Eu amo essa liberdade.
Aí você vive um tempo dessa liberdade, aí você começa a achar assim, muito disperso. Aí você volta a querer ter foco.
Amplo.
É um pêndulo, um movimento pendular.
Eu não quero ter foco nunca, eu adoro. Eu leio uma biografia, aí eu leio uma coisa histórica, um romance histórico. Aí eu vou lá e leio um policial. Aí você vai lá e lê.
Mas às vezes esse foco vem quase que naturalmente. Você lê um livro sobre uma determinada temática e você fala assim, queria saber um pouco mais.
Aí vai puxando.
Vai puxando, né?
É verdade.
Mas à medida que a Outubro Edições for aumentando, você vai ser. Seu trabalho vai ser ler.
Mas a gente
tem alguma
desviou,
coisa a ver
desviou
com a editora Abril, Outubro Edições? Não. 6 meses depois. É o inverso do calendário.
Outubro é outra coisa.
É isso que eu estou falando. É exatamente o oposto no calendário.
Tem gente que chama de outono. Eu falo, não, gente, outono não, outubro é primavera. Presta atenção. Mas só mais uma coisa da Outubro, porque eu acabei me desviando aqui. Desde que eu comecei a fazer esse trabalho focado de setembro para cá, na verdade, né? Não tem um ano ainda, eu fiz, já lançamos 4 livros. O do Irlan Rocha Lima, que é o Minha Trilha Sonora. O do Renato Alves, que é o Povo da Lua, que é uma reportagem sobre pessoas com xeroderma pigmentoso. O do Joaquim São Pedro, que é um romance chamado Móvel é o Passado. E um lá em Belo Horizonte, de um amigo de lá, que é o Ananias Zeca de Freitas, que chama Canção Silenciosa, que é um livro de contos. Então, assim, é bem... eclética a Outubro. Agora, estamos também entrando na gráfica, na semana, daqui a alguns dias, não sei se é uma semana ou duas, com uma outra pesquisa histórica fantástica chamada O Sertão Anárquico de Lampião, feita por um pesquisador aqui de Brasília chamado Luiz Serra. É um livro sensacional sobre aquele início de século XX, que tem o cangaço, que tem Padre Cícero, que tem Canudos, tem Coluna Prestes, tem Frei Damião. É uma pesquisa maravilhosa. Quem é do Nordeste não vai poder ficar de fora, mas todo mundo que tem um pouco de interesse na história do Brasil, principalmente nesse momento, esse foco.
E uma história que, diga-se de passagem, é um pouco negligenciada, né?
E ele tem teses muito próprias, assim, ele tem novidades no, na abordagem dessas questões aí. É muito legal. Chamou O Sertão Anárquico de Lampião. Lançamento provavelmente em agosto. Ele está na reta final agora.
Perfeito. Muito bacana. Clara, eu queria que você rapidamente falasse um pouquinho agora a seu respeito, para também a gente não te apresentou direito, porque você já não tem um sotaque forte. Mas como os outros conterrâneos...
Uai, seus... ninguém vai notar que eu sou mineira, não.
Você falou muito de Belo Horizonte. Fala um pouquinho, então, da sua história no jornalismo. Eu adoro o fato da Clara ter sido editora de cultura e de esporte. Primeiro, coisas totalmente opostas. E um dia eu perguntei para ela, falou, imagina, adoro futebol.
Adoro. É, ai, meu Deus, fala futebol. Não, que eu tô com a cabeça doendo até agora.
Você foi assistir Fluminense e
Corinthians? Não, é o Galo. É o Galo que só perde, empata. Ô, desgraça.
Não, sou botafoguense.
Bom, eu sou mineira de Belo Horizonte, eu sou formada pela UFMG e eu trabalhei no jornal Estado de Minas durante 18 anos, a maior parte do tempo como crítica de teatro, como repórter de cultura, na área cultural. Em outras áreas lá também, mas a maior parte do tempo na área cultural. Quando eu vim para Brasília, eu vim para ser editora de cultura no Correio Brasiliense e fiquei lá durante 5 anos fazendo isso. Mas eu sempre gostei muito de esporte e o meu primeiro livro é um romance sobre futebol, que é uma raridade no Brasil, porque por mais paixão que o brasileiro tenha por futebol, o futebol não é tema das suas principais manifestações culturais, né? Você quase não vê o futebol no cinema, na música, no teatro, na televisão, no livro, no romance. Né? E o meu é um romance de ficção sobre futebol. Eu inventei 2 times fictícios, um de Belo Horizonte e um do interior de São Paulo, e vai ter uma decisão da Série B, né? Da segunda divisão. O livro chama, o romance chama Segunda Divisão. 24 horas antes dessa decisão, eu acompanho aqueles jogadores, o que passa na cabeça deles, os temores, as expectativas, aqueles que estão em fim de carreira, decadentes, aqueles que estão iniciando carreira, cheios de expectativas e tal. Acompanho o juiz, os técnicos, os radialistas. Então, é toda aquela onda Fantástico. Em torno daquela Fantástico. Decisão.
Você cobriu em campo, né?
Não.
Ah, achei que você já tivesse sido jornalista de campo.
Não, é o contrário. Depois desse livro, as pessoas começaram a notar que eu entendia de futebol, que eu entendia. Falavam assim, nossa, você deve ter feito assim um laboratório, ido lá, convivido com eles, né? Eu, não. Não, é porque eu acompanho mesmo. Acompanho futebol desde criança. Eu ia ao Mineirão com meu pai sempre e tal. Ouvia a entrevista de rádio o tempo todo, lia.
Conhece tudo. Os times, os
Conheço
nomes.
Os times, os nomes, lembro tudo.
As posições,
tudo.
Ixi,
então tudo. Sabe Entendo mesmo. Então, a partir disso, eu comecei a ser chamada de vez em quando para, por exemplo, lá em Belo Horizonte ainda, na Copa de 2002, me convidaram para ficar 1 mês no esporte, reforçando a equipe para a cobertura da Copa. Aí eu fui. Quando eu vim para Brasília, aí eu fazia isso eventualmente lá. Quando eu vim para Brasília, na hora de definir os plantões de fim de semana, eu falei, não, posso dar plantão em qualquer editoria. Aí eles riram e falaram, qualquer não, né? Menos esporte, né? Eu falei, não, menos esporte não. Esporte, inclusive. Nossa, mas aqui é uma dificuldade montar um plantão de esporte no fim de semana. Eu falei, por quê? Tô dentro. Aí foi aquela alegria, porque eu gostava, eles queriam muito alguém. E aí eu, nos 5 anos que eu fiquei lá, eu dei plantão no esporte. Eu era considerada da equipe, eu votava nos melhores do ano, no fim do ano. Eu participava mesmo, muito integradamente com o pessoal. No fim desse período, quando teve uma reforma na redação, uma troca de um monte de posições lá, aí eu fui para o esporte. Aí eu fui ser editora lá junto com... Tinha outro editor, que era o Hugo Braga, mas éramos os dois. E aí eu fiquei lá alguns meses, mas aí o horário já ficou meio ruim para mim, porque eu fui para o fechamento, aí fechamento de esporte muito tarde, saía da redação depois de 1 hora da manhã, aí você sai pilhado, porque teve uma rodada inteira, e você trabalhou, fechou o horário, chegava em casa e não ia dormir muito tarde, enfim, foi muito pesado para mim, eu saí. Mas gostar, eu sei, eu gostava, não tinha problema nenhum com a cobertura ou com... E não era só futebol, não. Gosto de tudo. Então, só já que estamos no esporte. No ano passado, eu acabei escrevendo um outro livro sobre esporte, que é os Sonhos Olímpicos. A gente não falou dos Sonhos Olímpicos. por causa dos Jogos Olímpicos do Rio, agora, eu escrevi um livro que são 28 histórias ambientadas em edições, em todas as edições dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, são 28 por causa disso, e também fruto de pesquisa, eu adoro pesquisar. E eu fui pesquisar alguma coisa para escrever umas duas ou três crônicas sobre o assunto e eu descobri tanta história bacana, inédita, que eu acabei escrevendo uma para cada edição. E aí, Sonhos Olímpicos.
Qual, tá. Por curiosidade, qual que é... você consegue lembrar aí qual que é de Pequim, exatamente? Do que você trata?
O que eu escrevi sobre Pequim?
Porque eu achei uma Olimpíada tão...
Foi em 2008.
Você cobriu, não foi?
Não, tem problema. Cobri.
E ah, foi não uma lembro Olimpíada qual que primeira, eu escrevi, não. Né? Porque foi a do Vanderlei, não, né? A do, da corrida do Vanderlei.
A do maratonista que foi empurrado isso. Pelo suíço.
Agora vocês me apertaram.
Eu tenho impressão que não.
Eu escrevi a do Vanderlei. Eu não escrevi muitas histórias de gente muito conhecida, não. Mas algumas eu escrevi. A do Vanderlei eu escrevi. Sim. Mas, assim, eu sempre procuro um foco diferente. Por exemplo, a do Vanderlei, em vez de contar que o Vanderlei foi derrubado por um cara quando ele liderava, todo mundo já sabe, eu faço do ponto de vista do treinador do Vanderlei, que foi proibido, isso é verdade, o treinador do Vanderlei foi proibido de acompanhá-lo lá, porque alguma coisa lá na inscrição dele não foi aceita. Então, eu ponho o treinador escrevendo uma carta para o Vanderlei, dando uns conselhos para ele e tal. E o Vanderlei é um cara fantástico, né, gente? Porque ele a própria personificação do espírito olímpico. Ele perde e ele aceita a situação. Ele perde por um fator externo completamente injusto e ele aceita aquilo como... com o espírito olímpico e tudo.
Uhum. E é homenageado na hora da...
Ele tem a medalha. Barão de Coubertin, que é dada às pessoas com espírito olímpico. O livro tem muitas histórias legais desse tipo. Eu descubro histórias assim. História do brasileiro que chegou em último lugar numa prova e foi ovacionado pela torcida, porque a torcida descobriu que ele, para chegar ali, ele veio correndo durante 600 quilômetros entre São Francisco e Los Angeles para poder disputar aquela prova. Uhum. Descobri histórias assim fantásticas. O livro... não sei se a gente vai ter tempo de falar, não, né?
Não.
Eu já estou percebendo que... Estou sentindo que o meu tempo se esgota rapidamente, lamentavelmente.
Eu queria, então, a gente falasse de novo, como é que as pessoas te acham?
Me acham, ó... redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, Clara Arregui, Maria Clara Arregui Maia, meu site, clara-arregui.com. Arregui se escreve A-2-R-E-G-U-Y. Mas joga no Google Clara Arregui, me acha de qualquer jeito, eu sou muito facinha de achar. Estou em todas as redes sociais, vendo meus livros pelas redes sociais. Dificilmente você vai encontrar um livro meu numa livraria, porque livraria não é um bom lugar de vender livro. Livraria é um bom lugar de vender livro de gente famosa, mas não de gente que escreve bem. Modéstia às favas, eu estou nessa segunda categoria.
Adorei. E já vou antecipar, a gente vai sair do ar agora. Clara sai do nosso estúdio, entra em outro estúdio. Vai conceder uma entrevista para o André Amaro, o titular do programa Trilha das Artes. Então, em algumas semanas... um programa dedicado à Clara Arregui aqui na rádio, de novo, com direito à trilha sonora, porque a Clara é bitomaníaca, então tenho certeza.
Nossa,
tem um livro sobre isso. Esse foi dos nove...
Rádio Beatles.
É o único, por enquanto, que eu li, que é o Rádio Beatles.
Ah, que bom.
Fã de Beatles. Clara, muito obrigada. Cumprimos o que nós prometemos fora do ar, deixamos a Clara falar.
Me deixaram falar, obrigada, gente. Eu estou muito feliz, vocês me deixaram falar.
Os ouvintes também, porque isso é raríssimo, o fato de eu e o Lincoln ouvirmos... deixarmos alguém falar. Muito obrigada pela paciência em esperar 2 meses para vir, se dispor a vir aqui. A gente vai trazer sempre, ainda mais agora que você tem o infantil.
Próximo.
A gente gosta muito de abrir espaço para trabalho infantil.
Pra
a gente
infantis.
Te traz de novo.
Obrigada, gente. Obrigada, ouvinte.
Obrigado, claro.
Obrigada, gente. Obrigada, ótimo final de semana para vocês.
Vocês também.